Agora 9 horas 33 minutos. A gente já falou aqui na nossa coluna de RH algumas vezes sobre o fato da geração Z não querer assumir cargos de liderança. Mas como é que isso impacta para as empresas que trabalham com sucessão familiar? Como preparar essa nova geração para esses desafios? Para a gente entender melhor o cenário e esse setor especificamente, como agir, a gente vai conversar ao vivo agora com o Yuri Trafani, que é gestor de marketing, professor de programas de treinamento empresarial também e tem se deparado com esse desafio frente a frente. Certo, Yuri? Bom dia.
Bom dia, Brenda, para você e para todos os seus ouvintes. E é exatamente isso. Esse é um desafio entre tantos outros que vêm se interpondo aí na jornada das empresas.
Se eu falei errado seu sobrenome, você pode me corrigir, tá, Yuri?
Falou certinho. Nossos sobrenomes não são fáceis,
eu
né,
Eu te entendo, eu te entendo, mas vamos lá. Primeiro me explica, por que é que os profissionais da geração Z não querem ser chefes?
Então, Brenda, existem... É difícil um fenômeno acontecer com uma causa só, né? Então, são várias causas. Entre as principais, eu elencaria, primeiro, a falta de boas referências. Em dois sentidos. Primeiro, a geração Baby Boomer X, que se dedicou demais a ser líder, não é uma geração que ficou muito feliz com isso. Tem muita gente com burnout, tem muita gente com depressão, tem muita gente que não gosta do próprio trabalho, trabalha porque não tem outra opção. Então, você imagina, um jovem olha para o seu líder e vê essa situação, ele não se inspira. Além do que, não existem muitos líderes inspiradores. É muito triste falar isso, Brenda. Eu acabei de lançar um livro que fala sobre liderança, que chama Os Quatro Papéis, e eu tive que estudar bastante esse tema, e isso é uma coisa muito evidente. Ainda existem poucos líderes inspiradores. Ao longo da jornada, na vida de um profissional, existem poucos líderes que falam, poxa, eu queria ser igual essa minha líder ou esse meu líder. Isso é um aspecto, a falta de referência. Outro aspecto é que essa geração tem valorizado outras coisas além do trabalho, né? Principalmente depois da pandemia. Valorizam mais a família e os amigos, a saúde física e mental, querem viajar mais. E eles acham que se eles assumirem posições de liderança, eles vão ter maiores restrições e com relação a tempo para fazer tudo isso. E não é mentira, né, Brenda? Quem está na liderança das empresas sabe que isso é verdade, né? A gente trabalha muito mais na posição de liderança. E por último, uma coisa que me deixa feliz, Brenda, eu acho que as pessoas estão acordando para o fato de que a gente passa tempo demais no trabalho e fazer alguma coisa que a gente não gosta é jogar uma parte muito grande da vida fora. E as pessoas, eu acho que estão acordando para isso. Ao longo da minha jornada, estou quase 40 anos no mundo corporativo, Brenda, e o que eu conheço de gente que só assumiu a liderança porque queria um salário menor, né, maior, perdão, talvez eu falho aí, queria um salário maior, mas não tinha outra opção para crescer e acabou sendo líder sem querer ser líder, é muita gente, viu, Brenda?
Aí a gente tem um pequeno problema, que é, o que a gente faz então para colocar novos líderes nessas posições se as novas gerações não estão interessadas? Isso se agrava um pouquinho mais no caso das empresas familiares, às vezes empresas que estão com a mesma família há anos, passando de geração em geração, e que agora eles estão sentindo, tá, os mais novos não têm esse interesse ou essa ambição de estar na frente, de serem líderes da minha empresa. O que eu faço agora?
Legal, ótima pergunta. Vamos falar do geral primeiro, depois a gente fala das empresas de sucessão familiar especificamente. Bom, primeiro, para você ser atraente para líder, a liderança precisa ser uma posição atraente. Então as empresas precisam mudar essa postura que elas têm de sugar os seus líderes dessa maneira tão intensa, né? Ser mais respeitoso com os líderes, com a vida pessoal dos líderes, ajudar os líderes a compatibilizarem a vida pessoal com seus interesses profissionais. Então, isso é um passo. Segundo, capacitar essa liderança. É muito importante, porque o que acontece, Brenda, é que as pessoas são atiradas à posição de liderança. Imagina, sei lá, um exemplo específico, qualquer aleatório. O cara é o melhor contador da empresa e amanhã o diretor da empresa chega e fala, agora você é o gerente da contabilidade. E não prepara o cara para isso. E aí é realmente muito difícil você assumir uma responsabilidade para a qual você não está preparada, para a qual você não está preparado. Então tem que capacitar. E capacitar, Brenda, desmistificando a ideia de que existe uma receita de liderança, que existe um jeito de liderar. Pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. Então, existem líderes de todos os tipos. Não adianta querer fazer aquele líder seguir uma cartilha de liderança. Se você olha para a própria história da humanidade, grandes líderes com estilos totalmente diferentes. Então, capacitar respeitando o estilo. E eu daria uma terceira sugestão, que as empresas caminhem no sentido de precisar de menos líderes, no sentido de dar mais autonomia para as pessoas. Existe uma filosofia gerencial chamada holocracia, que é o limite dessa situação onde a empresa não tem nenhum líder, todo mundo é par, né? Talvez a humanidade não esteja preparada para isso ainda, mas caminhar mais nesse sentido de dar mais autonomia para as pessoas e precisar menos da liderança. E aí tem essa questão tão importante que você colocou da sucessão familiar. Brenda, é tão difícil você ter numa família gerações sucessivas de pessoas que queiram fazer a mesma coisa. Não é só profissional. Porque eu sou jornalista, minha filha vai ser jornalista, minha neta vai ser jornalista, minha bisneta vai ser jornalista. Cara, não dá, as pessoas são diferentes. Médico, advogado, gestor de empresa, a mesma coisa. E eu vou dizer, faz bem para as empresas que os filhos não queiram assumir o lugar dos pais. Essa é a minha opinião. Porque isso é uma oportunidade da empresa se profissionalizar. E a gente sabe que empresas que se profissionalizam têm muito maior chance de perenizar. Eu conheço pouquíssimas empresas que conseguiram bater 3 gerações de profissionais competentes. 2 já é quase um milagre, viu, Brenda? Mas 3 ou 4 é quase impossível. Então, eu sugiro, se você tiver uma grande empresa e teu filho não quiser assumir a empresa, agradeça e comece o processo de profissionalização.
Yuri, você colocou uma frase, um pensamento extremamente polêmico agora no ar, porque tem muitos pais que estão ouvindo a gente, que já estão treinando os filhos e de repente não vem esse interesse todo e falam, mas eu vou ter que passar minha empresa adiante, sonhei tanto com meu filho ocupando esse cargo. E muitas vezes esse sonho dos pais, como você disse, em outras profissões, né, autônomas, uhum, aí, então, médicos, advogados, engenheiros, sempre sonhei que meu filho seguisse meus passos, eu como jornalista não tenho esse sonho não para os meus, pode fazer o que quiser.
Mas a minha filha, a Manuela, quer seguir o seu caminho,
aí,
viu,
Bruno? A gente pode dar uma conversada depois. Agora, essa questão dentro da empresa familiar é sempre um tabu muito grande, porque muitas vezes isso é idealizado, né? Como fazer com que se perceba do líder atual, do gestor atual, do cabeça da família, que nem todos os filhos ou nem todas as gerações têm esse mesmo interesse e que está tudo bem, né? Muitas vezes forçar isso vai acabar comprometendo o futuro da empresa, a saúde mental dessa pessoa que está ali mesmo sem querer estar. Os efeitos são muito piores, né?
Exatamente. Aí você vai ter uma pessoa assumindo uma posição de liderança sem vocação, sem interesse. A probabilidade dele destruir o sonho que você construiu durante tanto tempo, né? No sentido de destruir a empresa por desinteresse, incompetência, é muito grande. E aí, Brenda, tem uma coisa, um caminho que pode ser interessante, na educação dos filhos, né? Porque aí a gente está misturando os dois assuntos, né? Porque é o pai que está educando o filho para ser alguma coisa. O caminho mais curto para o seu filho não querer fazer alguma coisa é forçar a barra para ele fazer. Talvez o melhor caminho seja colocar isso como uma alternativa, deixar as portas abertas, levar ele para dentro da empresa para conhecer e deixar à disposição dele a possibilidade de fazer alguns experimentos, não colocar pressão, porque aí o interesse pode nascer naturalmente. É como, por exemplo, quando a gente estuda o desenvolvimento de alta performance humana, Brenda, em qualquer área, qualquer esportista, por exemplo. Os grandes esportistas tiveram a sorte de ter, no começo da carreira, técnicos inspiradores mais importantes do que técnicos tecnicamente poderosos. Porque é aquele técnico que ensinou o jovem o prazer de jogar tênis, o prazer de jogar futebol, o prazer... E aí depois, a partir dali, ele toma um impulso e vai. A mesma coisa o pai, que é dono de uma empresa. Mostra para ele o prazer que pode ser gerir uma empresa, se relacionar com as pessoas, conquistar mercado, e deixa ele surfar essa onda sozinho. Se você puser ele na prancha e ordenar ele para ficar em cima, a chance de você cair do cavalo vai ser muito grande.
E esse exemplo que inspira, né? E entendendo também, né, as necessidades diferentes, entender que a nova geração não pensa como as anteriores, que é só pelo salário, é só pelo status ali de dar uma posição maior. Não, o que realmente me impulsiona a fazer isso? O que eu vou poder mudar no mundo, né? Aquele cenário mais idealizado. O que eu vou poder mudar no mundo nessa nova posição? Isso também tem que ser lido, tanto para quem é filho, quanto para quem não é, mas é dessa nova geração que está chegando e que você quer colocar ali, treinar para um cargo de liderança, né?
Perfeito. Brenda, um dos instrumentos mais importantes de desenvolvimento humano e de competências profissionais humanas está no respeito aos valores e aos talentos de cada um, né? Então, um pai, um diretor que quer cultivar pessoas, o que ela precisa fazer antes de tudo é isso que você falou, é conhecer a pessoa, pelo que ela se interessa, como ela se interessa, né? De repente, o filho lá não se interessa em assumir a presidência de hoje para amanhã, mas ele se interessa pela área de RH, ou ele se interessa pela área de marketing, dá asas para esse executivo ou para esse filho, e aí ele vai desenvolvendo prazer. Mas é isso que você falou, precisa conhecer a pessoa que você quer inspirar. Não dá para inspirar ninguém se você não conhecer profundamente essa pessoa.
O ouvinte, o Júnior, mandou uma mensagem assim: imagina esse assunto 100 anos atrás. As gerações mudam, a maneira de pensar também, e as empresas que não se adaptarem podem acabar dando um passo muito errado ou então ficando para trás, né?
Com certeza. Quanta coisa, né, Brenda, é diferente hoje de 100 anos atrás, né? Quanta coisa boa a gente está aprendendo a fazer e reconsiderar, e essa também é uma delas, né? O ouvinte aí falou bem. 100 anos atrás, filho de advogado era advogado, filho de médico era médico e filho de empresário era empresário. Que bom que hoje existem essas possibilidades de cada um poder realizar seus próprios sonhos a partir das suas vocações, né, e não das vocações dos pais.
A gente também tem um outro ouvinte, o Valdir, que está questionando: será que na prática isso funciona? Na teoria, tudo lindo, tudo é top, mas na hora de empreender, será que isso vai funcionar? Vai funcionar, Yuri?
Olha, eu acho que o que é muito bom esse comentário, a gente precisa ver se funciona na prática. E aí eu vou te dizer, 40 anos de prática, toda vez que você... E não é 40 anos de teoria, 40 anos de prática no mundo empresarial, Brenda. Toda vez que você tenta fazer alguma pessoa ser quem ela não é, esse é o caminho mais curto para a decepção coletiva, né? E estou falando isso... Isso não está nos livros, isso não está só no livro, né? Apesar de estar também nos livros, isso está na minha observação prática de 35, quase 40 anos. Não tenta fazer uma pessoa ser quem ela não é, porque esse é o caminho para o desastre de quem tenta e da própria pessoa.
E de quem vai ser gerido por quem não queria ser gestor, né?
Nem me fala, Brenda, nem me fala.
Yuri, obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas dicas preciosas aí para quem está treinando liderança e pelos esclarecimentos também que você trouxe essa manhã nesse novo cenário que a gente está vivendo.
Eu que agradeço, Brenda, um ótimo dia para você, para todos os seus ouvintes e pessoal todo aí de Maringá.
Para você também, nós conversamos com o Yuri Trafani, que é gestor de marketing, é professor em vários programas de treinamento empresarial, sobre essa situação da geração Z que não quer assumir cargos de liderança e como é que isso causa impacto também nas empresas que trabalham com sucessão familiar. Se é seu caso, se você perdeu um pedacinho aí da entrevista, quer entender melhor esse cenário, buscar uma saída para a sua própria empresa, entender melhor essa geração também, o que ela quer, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, entrevista na íntegra para você e para você compartilhar com quem também está precisando ouvir tudo isso.